DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. 3 ataques a colunas de viaturas escoltadas pelo exército no troço Muxungué, Save, Sofala, centro de Moçambique, fizeram 4 feridos na segunda e terça-feira, de acordo com fontes militares e policiais citadas pela agência Lusa. 3 das 4 vítimas, segundo um militar ouvido pela Lusa, sofreram ferimentos durante a agitação nos autocarros de passageiro, quando as colunas foram paradas pelos ataques atribuídos a homens da RENAMO, que se confronta com o exército há um ano na região. Estes são os últimos confrontos desde a escalada do conflito, quando a RENAMO suspendeu o cessar-fogo devido à concentração de forças governamentais na região da Gorongosa, onde se supõe que esteja o líder da RENAMO, Afonso de Lacama. O julgamento do jovem ativista angolano Manuel Nito Alves, acusado de injúrias ao presidente José Eduardo dos Santos, foi suspenso esta terça-feira, depois de apresentado um recurso pedindo a nulidade do processo por falta de provas. O jovem, à data com 17 anos, foi detido em Luanda em setembro de 2013 por ter encomendado a impressão de camisolas em que apelidava José Eduardo dos Santos de ditador nojento para serem utilizadas numa manifestação antigovernamental. Durante a segunda sessão do julgamento do jovem, realizada ontem no Tribunal de Viana, a defesa alegou que as camisolas em causa nunca apareceram. Um recurso que, garante o advogado de defesa David Mendes, levou à suspensão do julgamento enquanto o Tribunal Supremo de Angola não se pronunciar. Pelo menos 20 pessoas morreram esta terça-feira na explosão de uma bomba num veículo de transporte de carvão num mercado no nordeste da Nigéria. Ainda ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaem já sobre o grupo extremista islâmico Boko Haram, que tem levado a cabo vários ataques na Nigéria. Antes do atentado, o exército tinha anunciado a detenção de vários suspeitos de colaborar com o Boko Haram, incluindo um homem de negócios de Maiduguri, que terá estado envolvido no sequestro de 200 estudantes em abril. Ministros da Saúde de 11 países africanos estão hoje no Gana para uma conferência de 2 dias sobre a epidemia de ébola na África Ocidental. O encontro é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que quer debater na capital, Accra, medidas para reduzir a febre hemorrágica. Desde março, 467 pessoas já morreram na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, vítimas do vírus altamente contagioso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A organização já alertou para o risco de propagação a outros países. Os chefes da diplomacia alemã, francesa, russa e ucraniana reúnem-se esta quarta-feira em Berlim para abordar a crise na Ucrânia. Os ministros dos negócios estrangeiros vão encontrar-se ao início da tarde para conversações sobre a crise, após Kiev ter hoje retomado as suas operações militares contra os rebeldes federalistas pró-russos no leste do país, com Moscovo a responsabilizar os líderes ucranianos de comprometerem o processo de paz. O cessar-fogo que as autoridades ucranianas recusaram prolongar e o regresso das negociações entre Kiev e os rebeldes estarão no centro dos debates. Após o assassinato de 3 jovens na Cisjordânia, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou novas medidas contra o Hamas. Netanyahu quer enfraquecer a organização e travar o lançamento de rockets a partir de Gaza, acusando o Hamas pelo assassinato de 3 estudantes sequestrados em meados de junho na Cisjordânia. Israel já prometeu vingança e divulgou os nomes de 2 dos alegados suspeitos, começando já as retaliações. Na faixa de Gaza foram lançados raids aéreos e na Cisjordânia o exército israelita demoliu a casa de um dos supostos autores das mortes. O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi acusado de corrupção ativa, tráfico de influências e violação do segredo de justiça, segundo informou esta noite a Procuradoria Francesa. O anúncio ocorreu depois de Sarkozy ter sido detido para averiguações numa medida coerciva aplicada pela primeira vez a um antigo chefe de Estado francês e de ter passado 15 horas em interrogatório perante a polícia e outras 3 horas perante os juízes nos arredores de Paris. A Bélgica e a Argentina estão apuradas para os quartos de final do Mundial 2014. Os belgas bateram esta noite a seleção dos Estados Unidos por 2-1 no prolongamento. Por sua vez, a Argentina venceu a Suíça por 1-0 também no prolongamento. Brasil, Colômbia, Holanda, Costa Rica, França e Alemanha vão também disputar os quartos de final da competição. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, 2 de julho de 2014, ativista Rafael Marques acusa o presidente angolano de usar corrupção como principal instituição para se manter no poder. Caça e desconhecimento da lei estão na origem das queimadas em Moçambique, dizem ONG. E Argentina e Bélgica são as últimas seleções a apurar-se para os quartos de final do Mundial de Futebol. Saiba mais já a seguir. Na cidade de Bonn decorre desde segunda a esta quarta-feira o Global Media Forum, organizado pela DW. Participam jornalistas de todo o mundo. Um deles é o angolano Rafael Marques, do portal Macangola, parceiro da DW África. Em entrevista exclusiva à DW, Rafael Marques falou sobre a cumplicidade de empresas estrangeiras na corrupção em Angola, como no caso do Banco Espírito Santo, PES, de Portugal. Começou por citar o seu mais novo trabalho de investigação, em que chegou à conclusão de que o presidente angolano trata os recursos públicos do país como se fossem propriedade privada da família dos Santos. Perguntamos porquê.
Eu tenho feito investigações sobre os atos de corrupção e, sobretudo, envolvendo o presidente da República há mais de 3 anos. E, praticamente, o presidente encontrou um modelo básico de transferir recursos do Estado para a sua família através de decretos presidenciais. E esse último decreto de que falo aconteceu em maio passado, em que a Sonangol transfere 10% das suas ações num bloco de petróleo para a titularidade da irmã mais nova do presidente da República, conhecida como Mana Marta, a Marta dos Santos.
Existem leis em Angola que, teoricamente, proíbem
o presidente de fazer isso, porque o presidente não pode usar os seus poderes para enriquecimento pessoal da sua família, utilizando recursos do Estado. É a forma abusiva, não é? E totalmente aberta com a qual o presidente trata o património do Estado como sendo sua propriedade privada.
Em 2009, há 5 anos, ele anunciou uma política de tolerância zero para a corrupção. Será que esta tolerância zero só vale para quem cometer crimes de corrupção a baixo nível?
Não. Na verdade, é uma política que tem um sentido perverso. Porque o que passou a haver desde 2009 é uma política de tolerância zero contra todos os que denunciam a corrupção. Porque nós olhamos hoje para as instituições do Estado e todos aqueles que procuram no seu cotidiano denunciar certas situações negativas, estes é que são afastados. Porque a corrupção hoje é a principal instituição com a qual o presidente mantém o seu poder, governa Angola. É através da corrupção que criou um sistema paternalista de distribuição de recursos, não é? O presidente destruiu o tecido social angolano. Ao nível da saúde, os cidadãos, quando vão a um hospital, o sistema de saúde é gratuito. Mas os cidadãos, quando chegam no hospital, para serem atendidos, têm de corromper os médicos, os enfermeiros e o pessoal de serviço. Há dias eu soube de um caso, por exemplo, no hospital de pediatria. As senhoras que têm lá os seus filhos e têm de passar as noites com os seus filhos hospitalizados, para utilizarem as casas de banho, têm de pagar. Então, é esse nível de corrupção a todos os níveis da sociedade que torna difícil a luta pela mudança. Por quê? Porque o funcionário público está habituado a viver de esquemas que não o do seu salário. Então, muitos cidadãos pensam que, havendo mudanças, vão perder esses privilégios, e outros cidadãos esperam que tenham a oportunidade de enriquecer ou de entrar na função pública ou de ascender a cargos para fazer exatamente o que os outros fazem. Porque Angola se tornou numa lotaria e criou-se a ilusão de que o indivíduo, se tiver o apoio do presidente ou do partido no poder, pode ganhar a lotaria, não é? E ascender a um cargo, mesmo sem ter conhecimentos, sem ter qualificações, que lhe permita enriquecer facilmente.
Até que ponto empresas estrangeiras e representantes de países estrangeiros contribuem para que se mantenha este nível de corrupção, estes esquemas de corrupção em Angola?
Tudo isso não seria possível sem a cumplicidade ativa e proativa das empresas estrangeiras. Porque esse sistema requer muito dinheiro. Muito dinheiro para dispensar como corrupção. E eu gosto de dar exemplos específicos. Em 2010, eu denunciei a situação do Banco Espírito Santo, um banco português. E como este banco tinha vendido 24% das suas ações a indivíduos da Guarda Presidencial, e citei os nomes, tinha o documento, e até digo aqui publicamente, os nomes constavam todos do Diário da República. E onde é que os guardas do presidente, que era certamente uma empresa criada pelo chefe da Casa de Segurança do presidente, o general Copelipa, e o atual vice-presidente, Manuel Vicente, mas depois utilizaram os guardas do presidente como testas de ferro, pagaram 375 milhões de dólares. E eu questionei onde é que tiraram esse dinheiro. Houve uma investigação em Portugal que não deu em nada. Hoje, há a revelação de que desapareceram do Banco Espírito Santo em Angola mais de 5 bilhões de dólares, quase 6 bilhões de dólares. O dinheiro não desapareceu. É dinheiro que foi distribuído entre os membros da elite do MPLA e alguns portugueses que também beneficiaram desse dinheiro, não é? Então, esta instituição, Banco Espírito Santo, que era uma instituição venerável em Portugal, acabou no descrédito total e envolvida nos esquemas mais simplistas de corrupção que pode haver, porque não tinha nenhum sistema ao nível bancário para controlar minimamente o fluxo de empréstimos e a quem se emprestava o dinheiro. Eu conheço de um caso de alguém que disse, olha, enche-me ali na conta e depositaram-lhe 80 milhões de dólares na conta, sem assinar papel nenhum de transação, sem pedir empréstimo formal, sem nada. São estes casos que, quando nós levantamos, não é para desencorajar os investidores estrangeiros, é para alertar que, a médio e longo prazo, empresas reputáveis que se associam a esse tipo de negócios, tarde ou cedo, acabarão por ter problemas sérios. Há casos de indivíduos que vão investir em Angola porque não há segurança jurídica. Fazem um investimento e, passado algum tempo, o general com o qual se associaram ou mesmo a família presidencial decidem que a parceria tem de ser em moldes diferentes e, basicamente, vão ao notário e trocam as percentagens. Isto também acontece. E estamos a ver o caso da Portugal Telecom, que investiu na maior empresa de telecomunicações angolanas, privada, e hoje é a maior empresa privada em Angola, a Unitel, com a filha do Presidente da República. Há 2 anos não recebe os seus dividendos, porque a filha do Presidente agora quer a Portugal Telecom fora do negócio. E mais, a própria Portugal Telecom foi obrigada a revelar aos reguladores portugueses e americanos que a Isabel dos Santos regularmente vai aos cofres da empresa e tira centenas de milhões de dólares para financiar as suas outras empresas, ao arrepio dos estatutos sociais da empresa e das formas básicas de gestão.
Ouvimos então a entrevista com o jornalista e ativista dos direitos humanos angolano, Rafael Marques, conduzida por Johannes Beck. E a propósito desta entrevista, lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que a corrupção está relacionada com a longa permanência dos governantes no poder em Angola? E que alternativas vê para este sistema? Já sabe, pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dw. DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, a caça e o fraco nível de domínio da legislação ambiental vigente no país, nas comunidades, são apontadas pelas organizações não-governamentais nacionais como os principais fatores que contribuem para a prática de queimadas de florestas em Cabo Delgado, província do norte do país. Eleutério Silvestre, a partir de Pemba, tem mais informações.
Moçambique anualmente perde extensas áreas florestais em consequência de queimadas. Em 2013, o país perdeu cerca de 11 milhões de hectares de floresta. Cabo Delgado é uma das províncias moçambicanas que registra altos índices da prática. Somente nesta região, no ano passado, houve perda de 1,2 milhões de hectares de floresta, o equivalente a 16% dos pouco mais de 82 mil quilômetros quadrados da área total da província. A prática das queimadas nas comunidades tem a finalidade de abertura de novas áreas de cultivo, caça, afugentamento de animais ferozes e criação de vias de acesso. Segundo declarações do camponês Minras Alberto, a ação é motivada pela tentativa de atender às necessidades mais básicas dos agricultores. Por isso, eles optam pela queimada. Reconheço que queimar a floresta sem cuidado é colocar em risco o meio ambiente. Faço porque não tenho outra alternativa. É difícil para nós cultivarmos sem queimar. O produtor de hortícolas Magido João considera as queimadas como perigosas se comparadas com seca e cheias. A prática tem um potencial para travar o desenvolvimento sustentável.
Não gosto de queimar a floresta. O capim que sai do campo misturamos com a terra para servir de fertilizante. Mas noto que existem camponeses que com regularidade todos os anos queimam a floresta. O ambientalista na Associação de Meio Ambiente em Cabo Delgado, Dionísio Agostinho, defende a necessidade de promoção de campanhas de sensibilização nas comunidades para assegurar a gestão e exploração racional de recursos naturais para manter a sua capacidade funcional e produtiva para as gerações atuais e vindouras.
Esta prática só pode ser ultrapassada quando a consciencialização das populações for cada vez mais apertada e ser despertada. E se neste momento nós preparamos a criança para conservar uma pequena ave, estaremos preparando uma sociedade para o futuro, porque são essas crianças de hoje que amanhã se tornarão ativos na floresta.
As queimadas, segundo Dionísio Agostinho, além de empobrecer o solo, causam também alterações à formação de nuvens de fumo que perigam a sobrevivência humana.
As queimadas emitem gases, né, do próprio fenômeno. Tem, de fato, originado, por um lado, as questões culturais, que são a prática, por exemplo, da caça, corte de madeira.
Hassan Simão, coordenador do Fórum Terra em Cabo Delgado, entende que as comunidades ressentem da falta de instrumento legal de orientação para reduzir os atuais níveis de queimadas, contribuindo deste modo para a preservação dos recursos naturais.
A população precisa de saber, precisa de conhecer a própria lei de terras que lhe atribui o seu direito, onde está o seu dever. Se eu falo da lei de terra, estou a falar das leis agrárias. Lei de terra, lei de florestas, lei do ambiente.
Simão explicou que as queimadas constituem uma séria ameaça às comunidades por destruir os seus meios de subsistência. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
DW Mundial de Futebol.
Argentina e Bélgica foram as últimas seleções a garantir um lugar na próxima fase do Mundial de Futebol 2014, esta terça-feira, deixando pelo caminho Suíça e Estados Unidos após prolongamento. Terminaram os oitavos de final e as equipas mais fortes acabaram por seguir em frente, apesar da forte reação imposta por seleções como os Estados Unidos, a Argélia ou a Suíça. Mas esta foi uma fase renhida. O Brasil viu-se forçado a ir a penaltis, tal como a Costa Rica. E depois da Alemanha, que venceu a Argélia no prolongamento esta segunda-feira, também a Argentina e a Bélgica tiveram de ir além do tempo regulamentar de jogo para garantirem o carimbo dos quartos de final no passaporte. A Bélgica qualificou-se esta terça-feira ao vencer os Estados Unidos por 2-1, com 3 golos no prolongamento no Arena Fonte Nova, em Salvador. Já há quem classifique este jogo como um dos melhores do Mundial 2014, marcado por uma exibição assombrosa do guarda-redes norte-americano Tim Howard. Foram precisos 30 remates para a Bélgica marcar aos Estados Unidos. Kevin De Bruyne, aos 93, e Romelu Lukaku, aos 105, apontaram os tentos dos Diabos Vermelhos, enquanto Julian Green, de 19 anos, marcou o golo dos norte-americanos, aos 107. Daniel Van Buiten, veterano da seleção belga, considera que a passagem à próxima fase é justa para os Diabos Vermelhos. Acho que, no geral, merecemos ganhar. Claro que no final foi um pouco caótico, porque ainda não tínhamos conseguido marcar, mas de qualquer modo acho que é normal termos ganho este jogo. Seria desolador se não passássemos, mas está feito e estamos muito satisfeitos por continuarmos a jogar, agora nos quartos de final. Tal como a Bélgica, também a Argentina se qualificou esta terça-feira para os quartos de final, vencendo a Suíça por 1-0 após prolongamento, num embate disputado na Arena Corinthians, em São Paulo. Aos 118 minutos, Di Maria apontou o tento da vitória dos sul-americanos depois de uma jogada de Lionel Messi. A Argentina foi a 7ª equipa a apurar-se para os quartos de final do Mundial, batendo a Suíça com enormes dificuldades. Messi não conseguiu marcar pela primeira vez neste Mundial e a Suíça ainda atirou à trave aos 120 minutos. Michel Pont, treinador assistente da derrotada seleção suíça, resume o jogo numa palavra.
O futebol é brutal, total brutal.
O futebol é brutal, absolutamente brutal. Houve tantas emoções hoje. Logo de manhã, com a notícia da morte do irmão do selecionador Otmar Hitzfeld, preparámos este jogo muito bem. Os jogadores estavam totalmente envolvidos e conscientes da oportunidade que tinham. E como se explica a derrota perante a Argentina, Michel Pont responde. Acho que já vimos de tudo no campo. Faltou-nos alguma força na ofensiva, de maneira a chegar à decisão antes do prolongamento. Infelizmente é sempre assim no futebol. Basta um pequeno erro contra grandes jogadores. Mas também tivemos a oportunidade de marcar. É totalmente brutal. Com as derrotas da Suíça e dos Estados Unidos, ficou esta terça-feira definido o programa dos quartos de final do Mundial. Os primeiros jogos desta nova fase estão agendados para sexta-feira e prometem ser dois espetáculos imperdíveis. O Brasil enfrenta a Colômbia, em Fortaleza, e a França e a Alemanha encontram-se no Maracanã. No dia seguinte, sábado, sobem ao palco a Holanda e a Costa Rica, em Salvador, e a Argentina e a Bélgica, em Brasília.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
Durante o Mundial de Futebol, em dia de jogo da seleção, a Alemanha veste-se com as cores nacionais, preto, vermelho e dourado. Assistir aos Jogos do Mundial é para muitos uma festa, mas há analistas alemães que deixam um alerta. Há uma linha ténue entre o patriotismo festivo e o nacionalismo perigoso. Guilherme Correia da Silva adaptou um trabalho de Vera Kern.
O Mundial de Futebol traz consigo a festa dos adeptos com as vitórias das seleções nacionais e o sofrimento com as derrotas. Adeptos do Brasil, dos Estados Unidos, da Argélia, da Alemanha vão para as ruas com as bandeiras do país, vestem as camisolas das equipas, pintam a cara com as cores nacionais. Apoiar a seleção é uma festa, mas há quem vá mais longe. No jogo da fase de grupos deste Mundial, Alemanha-Gana, por exemplo, na rede social Twitter foram postados vários comentários racistas. diz o psicólogo social Ulrich Wagner.
Bei internationalen Turnieren haben wir ja noch mal eine Überlappung zwischen der Identificação mit der Mannschaft.
Em competições internacionais, a identificação com uma equipa sobrepõe-se à identificação com o próprio país, o que significa que, com o mar de bandeiras da Alemanha, o entusiasmo pelo futebol anda de mãos dadas com a valorização da nação e desvalorização daqueles que não lhe pertencem.
Há uma linha ténue entre o patriotismo festivo e o nacionalismo perigoso. Bandeiras, pinturas na cara. Em muitos casos, os adeptos querem apenas mostrar que pretendem participar na festa. Mas, diz Ulrich Wagner,
sou bastante cético quanto a todas estas formas de identificação nacional.
Os símbolos alemães inofensivos poderiam reforçar ideologias nacionalistas, porque estudos mostram que o orgulho nacional se pode transformar em xenofobia. Tanto nacionalistas como patriotas identificam-se fortemente com o país, mas no nacionalismo verifica-se o princípio "nós somos melhores que os outros". Já o patriotismo refere-se mais à própria pessoa que se identifica com o país, mas elogia determinadas realizações, como a cultura democrática. No Mundial de 2006, na Alemanha, predominava a ideia de que finalmente se podia mostrar as bandeiras no país. Segundo Andreas Zick, da Universidade de Bielefeld,
das war eine Verbindung auch mit der Idee der Gastfreundschaft.
Havia uma ligação com a ideia de hospitalidade, com a ideia de que, como alemães, recebíamos outras pessoas abertamente. O problema é que temos uma relação muito tensa com a nossa história.
Desde o Mundial de 2006, que a euforia nacional coletiva tem sido uma constante em grandes eventos desportivos. Zick defende que o foco no orgulho nacional, de forma tão solta, tem sido uma abordagem errada. Os comentários racistas no jogo Alemanha-Gana voltam a levantar a questão. Quando é que o patriotismo da festa do futebol começa a ser perigoso? Guilherme Correia da Silva, para a DW.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW em português, com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.be/mediateca. DW. Espaço do ouvinte.
Recordo, antes de mais, que no início desta emissão lhe perguntámos se acha que a corrupção está relacionada com a longa permanência dos governantes no poder em Angola e que alternativas vê para este sistema. Connosco em estúdio está Márcio Pessoa para nos dar a conhecer as suas respostas. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria. Bom dia aos ouvintes. O Rossana Macário diz que o regime de José Eduardo dos Santos tem as mesmas características do regime de Guebuza. Então, falarmos de transparência com estes regimes é uma utopia. Chalto Muzila acha que a corrupção em África é o prato dos governantes. Ele diz que Angola e Moçambique são líderes da CPLP na corrupção e o presidente angolano não abandonará o poder. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, acha que se for para reparar no tempo de governação dos dirigentes africanos, é sempre um escândalo. Não se percebe bem o porquê de se manter tanto tempo no poder. Alberto Abudo, de Moçambique, acha que sim. A demora no poder faz com que as táticas de roubo dos dirigentes sejam aperfeiçoadas e torna vício sem cura. Obedes Lombadias acha que a corrupção tende a ganhar contornos bastante alarmantes em África. Para ele, a democracia, que em África já nem é democracia, está a ganhar uma forma de governo corrupta. José Eduardo dos Santos perdeu até a credibilidade, isto é, a confiança do seu próprio povo. Para ele, o povo angolano já se revoltou e não cometeria o grave erro de escolher de novo. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, acha que os povos africanos não devem nada aos libertadores da pátria, porque se eles não tivessem feito, o país acabaria por ser livre do jugo colonial. Ele diz que os dirigentes afirmam que é legítimo o enriquecimento porque eles lutaram em Moçambique também. Ele diz: precisamos nos libertar dos libertadores. Manuel Machoco diz, sem comentários: toda a África está cheia de corruptos. Pior em Moçambique, onde vivemos um inferno com a Frelimo. Socorro! Suker Baldê, de Cabo Verde, diz que sim, porque nada é eterno, principalmente a criatura de Deus. Esses ditadores corruptos que fingem ser patriotas vão cair, cedo ou tarde. Paulo Aurélio escreve aqui: não tenho palavras, em Moçambique a corrupção está pior. O Sumane Arnaldo da Beira acha que, para o caso de Angola, sim, porque o presidente não sai do poder e, neste caso, não há espaço para novas ideias. No caso de Moçambique, há mudança no presidente, mas, como é do mesmo partido, é farinha do mesmo saco, Maria.
Obrigada, Márcio, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá. Tenha um bom dia.